DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Nos estúdios estão hoje Nádia Sofia e António Rocha. Os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 21 de maio de 2019. Manuel Chang será extraditado para Moçambique, segundo a decisão do Ministro da Justiça da África do Sul. Em Angola, o UNITA exige que se apure os factos no caso da alegada vala comum.
Estamos a pedir é que o caso seja devidamente apurado através da Procuradoria-Geral da República e o Parlamento, se for o caso, através de uma comissão de inquérito, no sentido de punir os infratores. Porque as pessoas não podem ser mortas como se fossem mosquitos e a Lunda Norte. Não pode ser transformado em matador humano, porque essa situação é recorrente. Mata-se as pessoas, depois não são sancionadas. Há uma impunidade total.
O presidente de Angola visita a província de Malanje num clima de contestação contra o governador local. E dois anos depois do ciclone Dineu, em Inhambane, sul de Moçambique, ainda há centenas de salas de aulas por reabilitar. O maior partido da oposição em Angola defende que a Procuradoria-Geral da República investigue a onda de assassinatos de angolanos nas zonas de exploração diamantífera na província da Lunda Norte. A UNITA reagiu ao comunicado do Ministério do Interior que desmente a alegada existência de uma vala comum onde terão sido enterrados cadáveres na localidade de Kalunda. O partido afirma que o assassinato de populares nas zonas diamantíferas é uma realidade e avança que já foram encontradas 17 pessoas mortas. Os detalhes com Burralho Ndomba.
Num comunicado de imprensa citado pela Lusa, o governo angolano refere que as informações que estão a circular nas redes sociais são caluniosas e provenientes de indivíduos descontentes com o trabalho de combate ao garimpo e à imigração ilegal, que tem sido desencadeado por força de sistema de segurança a nível do município do Lucapa, concretamente na localidade de Kalunda. Mas para Joaquim Afoia, deputado e secretário nacional para os direitos humanos da UNITA, que liderou a comitiva do partido durante a visita efetuada entre os dias 9 e 13 deste mês a Lunda Norte, um simples comunicado não vai esclarecer nem acabar com a onda de matança naquela província rica em diamante, cuja população vive na miséria extrema. Em declarações à DW África, Joaquim Afoia destacou a necessidade de ser criada uma comissão parlamentar de inquérito para se apurar os factos.
Estamos a pedir é que o caso seja devidamente apurado através da Procuradoria-Geral da República e o Parlamento, se for o caso, através de uma comissão de inquérito, no sentido de punir os infratores. Porque as pessoas não podem ser mortas como se fossem mosquitos e a Lunda Norte. Não pode ser transformado em matador humano, porque essa situação é recorrente. Mata-se as pessoas, depois não são sancionadas. Há uma impunidade total.
Segundo Joaquim Afoia, só na região de Kalunda já foram encontrados 17 corpos.
Nas últimas 24 horas, recuperou-se mais 2 corpos. Portanto, a população deu por desaparecido mais de 17 cidadãos, porque no mesmo dia recuperou 3, no dia 4 recuperaram 3 corpos, e na medida que o tempo vai passando, vai-se chegando à conclusão que os 17 desaparecidos afinal foram mortos. E são esses corpos que estão a ser recuperados pela população.
Quanto ao comunicado do Ministério do Interior, Joaquim Afoia afirma que as autoridades estão somente a comentar os conteúdos das redes sociais, sem, contudo, fazerem qualquer referência às mortes denunciadas pela UNITA. Entretanto, o deputado desafia a imprensa, a polícia e a PGR a investigarem com mais detalhes as denúncias.
Nós, quando fomos lá, ouvimos o governo provincial, ouvimos a polícia, ouvimos a população, ouvimos a igreja, ouvimos as autoridades tradicionais e confirmamos, são 17 mortes, ponto final. Quando a própria justiça, que anda atrelada ao executivo, faz ouvidos de marcador, porque nós em nenhum momento falamos das valas comuns. E as imagens estão a circular por quê? Porque os óbitos estão lá no Lucapa. Nós até desafiamos os senhores jornalistas de todos os órgãos a irem no Lucapa a conversar com os familiares das pessoas que foram mortas.
Burralho Ndomba, DW.
O que acha que é preciso mais para que se esclareçam os rumores sobre a descoberta de uma vala comum? Pergunta colocada na tarde hoje na nossa página no Facebook. António Rocha está aqui com muitas respostas. Boa noite, Rocha.
Boa noite. Realmente muitas e muitas respostas. Os ouvintes, por exemplo, o Nangula escreveu para dizer que o SIC e outros serviços, sejam de inteligência ou de ignorância na região angolana das Lundas, deviam investigar esses assassinatos para que as autoridades angolanas possam esclarecer o que realmente está a acontecer naquela região. Reconhecer que realmente está a acontecer naquela região é um facto, mas as informações veiculadas somente pelas redes sociais e a UNITA não chega. Nelson Juntalo escreveu para dizer que o governo angolano nunca assumiu a dramática situação nas Lundas, mas já basta e o povo pede explicações. Também Dito de Maputo, no WhatsApp, escreveu para dizer que, ao invés de rejeitar as informações, o governo angolano deveria ocupar-se na busca da verdade sobre tais rumores. É isso que qualquer governo sério faz quando circulam informações deste género. E também Rei Ekuikui escreveu para dizer que é normal ter uma vala comum para depositar os gatunos violentos. Em África, essas coisas acontecem regularmente.
Voltaremos às reações daqui a mais um pouquinho. Caro ouvinte, participe também.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A África do Sul vai extraditar o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para o seu país e não para os Estados Unidos da América, segundo decisão do ministro da Justiça e dos Serviços Correcionais. Decidi que o acusado, Manuel Chang, será extraditado para Moçambique, onde será julgado pelos seus alegados crimes, disse Michael Masuta, através do seu porta-voz, Max Mpuzana, esta noite. O ministro disse estar convencido que o interesse da justiça será melhor atendido ao aceitar o pedido de extradição da República de Moçambique. Citamos. De lembrar que o primeiro pedido de extradição foi apresentado pelos Estados Unidos. Antiga banqueira do Credit Suisse, Detelina Subeva, assumiu-se culpada na conspiração para lavagem de dinheiro no âmbito do processo sobre as dívidas ocultas de Moçambique que decorre em Nova Iorque. Os pagamentos ilícitos que Subeva diz ter sido feitos em 2013, estavam ligados a um empréstimo do Crédito Suíço a uma empresa pública moçambicana. De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, Subeva explicou ao juiz que o seu chefe, André Pierce, lhe terá dito que deveria transferir $200 mil para uma conta que ela tinha recentemente aberto e que vinham de subornos pagos por Bostani e a Privé Invest a Pierce no valor de $1 milhão. O Estado cabo-verdiano recomprou hoje 40% da CV Telecom por 23,3 milhões de euros, pondo assim fim a um litígio de 5 anos com a PT Ventures e com o objetivo de voltar a vender as ações. Para o ministro das Finanças, Olavo Correa, este foi o melhor acordo possível e retirou Cabo Verde do risco de uma perda de cerca de 107,6 milhões de euros e da gestão da Cabo Verde Telecom. É que estavam em curso contra o Estado de Cabo Verde duas ações de arbitragem internacional interpostas pela PT Ventures, SGPS, em Paris e Washington. Na capital da Argélia, a polícia de intervenção utilizou hoje gás lacrimogéneo contra milhares de estudantes que se manifestavam pela 13ª semana consecutiva contra o regime do ex-presidente Abdelaziz Bouteflika. Os manifestantes contestam o sistema em vigor no decurso do mandato de Bouteflika, forçado a demitir-se a 2 de abril, incluindo o atual chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o general Gaid Salah, designado pelo ex-presidente em 2004 e considerado o atual homem forte do país, e defende a instauração de instituições de transição provisórias para reformar a Argélia em um Estado civil e não militar. O enviado da ONU para a Líbia disse hoje que a Batalha de Trípoli é apenas o início de uma guerra longa e sangrenta e exigiu uma ação da organização para travar o fluxo de armas destinadas àquele país. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o conflito desencadeado a 4 de abril pela ofensiva do homem forte do leste do país, o Marechal Khalifa Haftar, para controlar Trípoli, já provocou 510 mortos e mais de 2.400 feridos.
DW Deutsche Welle.
E voltamos para Angola, onde o presidente João Lourenço começou esta terça-feira uma visita de 2 dias à província de Malanje, no norte. A visita de João Lourenço acontece numa altura em que parte da população exige a exoneração do governador Norberto dos Santos, que anunciou a implementação de vários projetos energéticos em todos os municípios. Analistas apelam ao partido no poder, o MPLA, a evitar a renovação de promessas. Mais pormenores com Borralho Ndomba.
No seu primeiro dia de visita de trabalho à província de Malanje, o presidente angolano João Lourenço orientou a primeira reunião deste ano do Conselho da Governação Local, um órgão auxiliar e colegial da Presidência da República, para a formulação e acompanhamento da execução das políticas de governação e administração do Estado a nível local. Temas como ponto de situação dos programas de reforço da desconcentração administrativa, desenvolvimento integrado dos municípios, balanço de implementação do regime de financiamento local, entre outros, foram debatidos. Norberto dos Santos Coatacanaua, governador de Malanje, anunciou a extensão da energia elétrica e água potável a todos os municípios da região.
Estender a energia aos restantes municípios, particularmente virada para as áreas em que nós queremos produzir. E refiro-me à região Songo, que com a asfaltagem daqueles três municípios, Luquembo, Cambão de Catembo e Querima, podemos iniciar a produção do arroz que era um forte aqui da província de Malanje. Iniciou já a transportação da energia de Cacuzo para Calandu e depois vai sair daqui de Malanje para Cangandalo.
O governador de Malanje é fortemente contestado por um número considerável da população local, sobretudo os jovens, que preparam um novo protesto para o dia 25 deste mês. Recorde-se que em abril de 2018, três jovens foram presos e condenados dias depois por exigirem a sua admissão na cerimônia de comemoração do Dia da Paz, orientada pelo vice-presidente da República, Bonito de Sousa. Para o jornalista angolano Ilírio Manuel, os jovens protestam contra a governação por não encontrar soluções dos seus problemas.
Os jovens de Malanje estão numa situação à semelhança daquilo que se registra um pouco por todo o país. Depois há uma outra questão, não é uma província, portanto, onde não existe a concentração monetária, praticamente os jovens fazem a sua formação académica ou profissional e não encontram o mercado do trabalho.
Antes do termo da sua visita de 48 horas, o presidente angolano vai desenvolver outras atividades, como a constatação do grau de execução de algumas obras sociais e conceder audiências a membros da sociedade civil. Uma reportagem publicada esta terça-feira pelo Jornal de Angola, intitulada Malanje clama por soluções urgentes para os problemas, espelha o alto nível de desemprego, da delinquência e do velho problema de energia elétrica e água potável. A nova governação deve resolver os problemas de forma concreta, diz Elídio Manuel.
Penso que a visita de João Lourenço será mais ou menos um paliativo no sentido de se poder esbater, diminuir, mas que não se vai resolver o problema fundamental. Portanto, o MPLA tem que dar respostas concretas e não renovar as promessas, que isso não resolve problema nenhum. Antes, pelo contrário, só adia as crises.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Pois, uma reportagem do correspondente em Angola, Manuel Luamba, e não de Borralho Ndomba, como anunciei. E passamos agora para Moçambique, mais precisamente para a província de Inhambane, onde ainda há centenas de salas de aulas por reabilitar e os alunos continuam, por isso, a assistir às aulas embaixo de árvores ou em tendas. Os parceiros de cooperação entregaram esta segunda-feira, entretanto, algumas salas, mas não chegam para atender à demanda. Luciano da Conceição conta-nos mais a partir de Inhambane.
DW Notícias.
Pois, voltamos então, como tínhamos anunciado, ao assunto da província de Inhambane. A falta de salas de aulas na sequência do ciclone de Dineu, que aconteceu há 2 anos. O nosso correspondente na província, Luciano da Conceição, conta-nos mais.
Desde o dia 15 de fevereiro de 2017, milhares de alunos viram as suas salas destruídas pelo ciclone Dineu na província moçambicana de Inhambane, fato que levou o governo da Irlanda e a Unicef a ajudar na construção de 50 salas de aulas nos vários distritos da região. Clotilde Ernesto, aluna da escola primária de Zualo, em Omuine, na província de Inhambane, afirma que depois da passagem do ciclone Dineu, tinha somente como alternativa
estudar debaixo das árvores e em tendas durante 2 anos.
Mas com a entrega esta segunda-feira num ato simbólico das novas 9 salas, num total de 50, a situação melhorou. Passam, portanto, 2 anos que o ciclone Dineu atingiu a região de Inhambane. Mas as salas de aulas entregues agora em Umuine deviam ter sido em janeiro do corrente ano. Mas devido a dificuldades financeiras e a subida dos preços do material no mercado, as obras demoraram 5 meses. Abdul Nasser, empreiteiro das obras, diz que a demora foi devido à definição e à escolha do material. Esses meses serviram para que se chegasse a um consenso entre as partes envolvidas no processo de construção.
Tivemos alguns constrangimentos por causa da definição dos materiais, não estava claro, mas acabamos consertando com o consultor.
Camille Baldotti, chefe do Departamento da Educação na Unicef ao nível central, disse que dentro dos próximos tempos, cerca de 5 mil crianças poderão estudar em salas de aulas melhoradas e resistentes a tempestades.
Graças a essa intervenção, 5 mil crianças poderão voltar à escola em salas de aula resilientes.
Palmira Pinto, diretora provincial da Educação e Desenvolvimento Humano em Inhambane, revela que cerca de 696 salas estão ainda para serem reabilitadas, apesar do ciclone ter fustigado a província há 2 anos. Mas o problema é que o setor da educação e outros serviços governamentais estão sem dinheiro.
Das 2.222 salas de aulas destruídas, foram até ao presente momento reabilitadas 1.737 salas.
De Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E passamos ao nosso segundo bloco de notícias. A primeira-ministra do Reino Unido anunciou hoje que o projeto de lei do acordo Brexit permitirá que os parlamentares votem sobre a convocação de um eventual segundo referendo sobre a saída da União Europeia. A conservadora Theresa May alertou que a lei do Brexit, que chegará ao Parlamento na primeira semana de junho, é a última oportunidade para que o Reino Unido cumpra o resultado do referendo de junho de 2016, no qual prevaleceu a opção de abandonar o Eurogrupo. O setor mais eurocético dos conservadores e os aliados do Partido Democrático Unionista da Irlanda do Norte opõem-se aos termos de separação definidos com Bruxelas, motivo pelo qual derrubaram o texto nas 3 vezes que foi apresentado ao Parlamento. O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, já disse que não vai apoiar a nova proposta porque é uma repetição da posição do governo. O presidente do Parlamento da Ucrânia, Andriy Parubiy, afirmou hoje que o novo chefe de Estado, Volodymyr Zelensky, iniciou hoje o seu mandato violando a Constituição do país. O presidente ucraniano anunciou hoje as eleições legislativas antecipadas para 21 de julho ao assinar o decreto que dissolveu a Rada, ou seja, o Parlamento. Antes, o chefe de Estado assegurou que o principal argumento para dissolver a Rada era o baixo nível de confiança dos cidadãos da Ucrânia nesta instituição, que é de 4%. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que acha que é preciso mais para que se esclareçam os rumores sobre a descoberta da vala comum em Angola? Mais reações, António Rocha?
Com certeza. Nil Leviticio escreveu para dizer que lá nas Lundas tudo é possível e não discorda com essas informações. A situação prevalecente naquela região é antiga e preocupante. O ativista Rafael Barcas denunciou por várias vezes o que estava a acontecer há anos e ninguém tomou uma posição, diz Nil Leviticio. Um anónimo no WhatsApp escreveu para dizer que é preciso criar uma comissão de inquérito para averiguar o sucedido e não admirar que haja, na verdade, esta vala comum em Angola. A comissão de inquérito deve também incluir a sociedade civil angolana para que o trabalho tenha maior transparência. Vivaldo Amo Jesus diz que não há fumo sem fogo. Já há muito tempo que esse governo vem tentando aniquilar muita coisa na região diamantífera das Lundas. A equipa de segurança na província deve ser substituída urgentemente para que a tranquilidade regresse às Lundas. Francisco Tavares Dalino escreveu que tudo é possível aqui nas Lundas. Não duvidem, porque assassinatos acontecem com muita frequência, só que desta vez a mortandade é grande e as redes sociais estão a falar no assunto. E Carlos Almeida escreveu no WhatsApp para dizer: se tivesse investigado a fundo as denúncias que o ativista Rafael Marques fez sobre os assassinatos nas Lundas, nada hoje teria acontecido.
Obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui no dia em que o ministro da Justiça da África do Sul decidiu pela extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para o seu país e não para os Estados Unidos da América. Um assunto que nós vamos desenvolver nas próximas emissões. Boa noite, até mais.